Boa noite, Fla Campinas. Boa noite, pessoal do nosso podcast. Hoje estamos aqui numa mesa diferente. Bruninho de chinelo, de folga, disse assim: gravem que hoje eu vou curtir a vitória sobre o São Paulo. Então vamos desbravar um pouco o Flamengo. Milton, eu vou ser o host da galera. E vamos participar aqui com a gente Guga, nosso mestre, e nosso enciclo Sérgio. Boa noite, Guga.
Boa noite a todos. Boa noite, Milton. Boa noite a todos na mesa, Sérgio. Boa noite a todos que vão ouvir esse podcast. Né, vamos falar do nosso Flamengo. Expectativas aumentando, dia 27 próximo. Acho que tem muito assunto pra gente conversar aí. Curti essa vitória, né? Excelente vitória ontem. E vamos falar de Flamengo.
E aí, Sérgio? Boa noite, cara. Como tá essa alegria de ter ganho dos Bambis de novo?
Alegria de vitória a gente sempre tem, né? Ô, Milton, boa noite a você, boa noite, Guga. Boa noite, nação. Satisfação de vitória a gente sempre tem, mas principalmente quando é em cima do São Paulo, depois daqui a gente não ganha, 10 anos que a gente não ganhava, e meter logo 4-0 neles, né? Então, satisfação enorme. Mas eu gostaria de iniciar aqui a minha fala, o Milton, enaltecendo os pioneiros aí do consulado Fla Campinas. Nós hoje, no dia que o Flamengo completou 126 anos, nós fomos diplomados como embaixadas, né? Como embaixada. E agora não somos mais consulados, somos a embaixada Fla Campinas, que é a quarta embaixada do estado de São Paulo. São Paulo todo só tem 4 embaixadas e Campinas é uma delas. Então eu não poderia deixar de enaltecer aí os pioneiros, aqueles que tiveram a ideia, porque os desbravadores são sempre são os caras corajosos, né? Aqueles que têm coragem de fazer alguma coisa. E hoje, se eu não me engano, parece que nós somos em torno de, a comunidade toda é em torno de 2 mil pessoas. Um negócio que começou com 10 ou 12 e temos 2 mil. Então, parabéns ao nosso presidente que foi lá receber o diploma, nosso presida Vando, vai aqui o meu abraço a você. E parabéns a todos vocês. Eu digo você porque eu sou muito novo. Eu tenho um ano e pouco de embaixada agora, vamos chamar mais de consulado, né? Então, parabéns a todos vocês aí que fizeram parte durante esse tempo todo e fizeram o consulado virar embaixada.
Pô, Sérgio, muito legal, né? Foi um trabalho muito bem feito. O presidente Vando, ele toca isso como se fosse uma coisa parte do dia a dia dele. Ele realmente veste a camisa do antigo consulado e agora a nova embaixada Fla Campinas. E é muito legal isso. Acho que, assim como toda a diretoria da atual embaixada Fla Campinas e os membros que apoiam e todas as pessoas que fazem parte, todos estão de parabéns. E o Vando não poderia se deixar de ser outra pessoa, tinha que ser ele para estar lá e estar recebendo o certificado, né, o nosso diploma, e estar fazendo toda a participação nessa festa. Quem viu ou quem não viu, está no YouTube. Temos algumas fotos do grupo, mas realmente foi uma cerimônia muito legal, muito interessante. E Vando, ó, fica aqui o meu abraço também. Guga, vamos começar contigo, cara. Primeira vitória do Flamengo sobre o São Paulo no Morumbi depois de um longo tempo. E eu tenho uma dúvida, cara. Foi mérito do Flamengo, mérito do Renato ou mérito do Rogério Ceni? Queria que você começasse aí.
Vamos lá. Primeiro, né, que pese aí os últimos resultados antes desses últimos jogos do Flamengo com o São Paulo e com o Bahia, os resultados ruins nós tivemos, a torcida estava meio chateada, mas quero também exaltar aqui que é um time histórico. Um time que, além dos títulos, vem quebrando vários tabus. Tínhamos grandes dificuldades no Sul, com os times do Sul, e agora a gente vai lá, ganha, empata, dificilmente a gente perde. Tínhamos esse tabu com o São Paulo, mais um que foi quebrado. Então nós estamos vivendo a história, isso é muito legal, temos que aproveitar esse momento. Sobre o desempenho do time ontem, vamos lá, vamos dividir a pizza aqui, que eu acho que foi teve um pouco de cada um, tá? O Rogério, ele acabou de chegar no São Paulo, tá conhecendo o elenco, tá montando o elenco aí, o time do São Paulo, de acordo com as características dos jogadores que ele tem. Mas a gente conhece bem o Rogério, sabe que o Rogério tem as suas convicções e ele não é muito de abrir mão das suas convicções, não. Se tiver que ele jogar da forma que ele pensa contra o Barcelona na época do Messi, Suárez, ele vai jogar. Entendeu? Ele tem essa teimosia e eu acho que ele também pensou dessa forma, tentou, acho que ontem no jogo contra o Flamengo ele imaginou um São Paulo, talvez apostando numa fase, uma fase oscilante do Flamengo, tá? E acho que ele teve sim alguma parcela de culpa no desempenho ruim do São Paulo. Mas, contudo, entretanto, porém, acho que foi muito mais os jogadores. Eu até comentei ontem na live que ontem não foi o time do Renato. Eu não vi a primeira parte do primeiro tempo, até os 35, mais ou menos. Mas do pedaço que eu vi pra frente, eu até perguntei aos amigos na live ontem se o Flamengo jogou daquele jeito. Olhando o primeiro gol e olhando esse finalzinho que eu vi, parecia assim, tinha relances de Flamengo de JJ. O Flamengo com as linhas altas, com os zagueiros jogando bem adiantados, o Flamengo pressionando no campo de São Paulo. Se você vê no primeiro gol, o Andrés, que é o nosso segundo volante, rouba a bola, mas o Arão está logo ali perto dele. Está logo pertinho dele ali. E isso me animou bastante. Parece que é um pouco da memória do futebolístico dos jogadores da época do JJ. Não sei se é o Renato que, vamos treinar, vamos fazer assim. Agora, no segundo tempo, depois de 3-0, as linhas baixaram um pouco e o Flamengo foi só administrando a partida e tentando matar o jogo no contra-ataque. Entendeu? Repetindo, o maior mérito para mim foram dois jogadores. Eu não vejo muito dedo do Renato, não. E também com a pequena contribuição do Rogério, sim, que eu acho que ele esperava. Eu acho que ele não se precaveu o suficiente para um time perigoso, mesmo em uma fase como o Flamengo.
Você, Sérgio, o que você achou do jogo? E aí, vendo a sequência de resultados positivos, né, as duas vitórias, como está a sua fé para o Enia campeonato em 2021?
Bom, eu acho que chance matemática e probabilidade são duas coisas que às vezes batem, mas às vezes elas são controversas do que está acontecendo agora. O Flamengo tem chances matemáticas ainda, mas a probabilidade é pequena de ganhar o campeonato, principalmente pelas circunstâncias que vêm acontecendo, né? O Atlético não vem jogando bem, o Flamengo não vem jogando, a gente sabe que o Flamengo não vem jogando o futebol que esse time tem capacidade de jogar. Mas quando você tem um tratamento isonômico, né, a coisa poderia estar pau a pau, porque você veja bem, nos últimos 5 jogos o Flamengo foram tirados do Flamengo 6 pontos. Ok, o time poderia estar jogando o futebol de 2019, esses jogos que a gente empatou, a gente poderia ter ganho. Mas, sem dúvida nenhuma, o Atlético também não está jogando bem. Mas ele tem sido ajudado pela arbitragem. Então, se ganha campeonato também fora das 4 linhas, não se ganha campeonato só dentro das 4 linhas. E a história já provou isso várias vezes. Então, eu acho que o Flamengo, se perder esse campeonato, está perdendo fora das 4 linhas. As arbitragens têm prejudicado muito o Flamengo e outras decisões, em outros jogos que têm sido tomados, têm sido também prejudiciais ao Flamengo. Então, só nessas últimas rodadas, foram 6 pontos que o Flamengo deixou de conquistar e 2 pontos que foram dados para o Atlético, né? Isso aí são 8 pontos que, se você tirar de 11, o Flamengo estaria com 3 pontos atrás do Atlético somente. Quer dizer, totalmente dentro da briga. Qualquer tropeço do Atlético, a gente estaria estaria na briga, né? Quer dizer, hoje a diferença são 8 pontos. Mas o Atlético não jogou essa rodada e não há explicação nenhuma. Eu não escutei nenhuma explicação por que, que o Atlético não jogou essa rodada. Atlético e Bahia, por que, que não jogaram? Estranho. É, não poderia ter sido, a CBF poderia ter trocado o jogo, porque o Palmeiras também vai ser prejudicado. Quer dizer, não vamos falar só do Flamengo. O Palmeiras também está sendo prejudicado, que vai jogar também, e provavelmente com o time reserva. Porque, curiosamente, o Atlético vai pegar 2 times reservas que estão disputando títulos. Ele vai pegar o Atlético Paranaense, faltando 4 dias para disputar a Sul-Americana, e 2 jogos fora de casa, que provavelmente seriam jogos difíceis para o Atlético. É, ele vai pegar, provavelmente, um time reserva do Atlético Paranaense, porque eu não acredito que o técnico do Atlético Paranaense vai botar um time titular para jogar 4 dias antes da decisão da Sul-Americana, e nem o Palmeiras vai botar o time titular também, faltando 4 dias. Então o Atlético vai pegar dois jogos fora de casa, que teoricamente seriam 2 jogos difíceis. Ele vai pegar 2 times reservas. E ainda por cima, o Flamengo também vai jogar com o time reserva, porque o Flamengo também joga 4 dias antes da decisão. Então o Flamengo vai jogar com o Grêmio lá no Sul, provavelmente com o time reserva também. E o que nos dá esperança, ô Milton, é que o time, pelo menos nas duas últimas exibições, principalmente o primeiro tempo ontem, eu vi dois jogos de almanaque aí, do Flamengo nesse campeonato. Foi aquele segundo tempo contra o Grêmio e aquele primeiro tempo de ontem, que me voltou aquele time que jogava em 2019. O Flamengo fazendo marcação alta, que ele não estava fazendo há muito tempo, voltando a fazer marcação alta. E eu tenho minha dúvida se isso aí realmente é mérito do Renato. Eu acho que é mais mérito dos jogadores. Por que o Michael vem jogando bem no Flamengo? Porque o Flamengo se tornou um time reativo na mão do Renato Gaúcho. O que o Renato Gaúcho fez foi transformar o Flamengo num Goiás. E a estrela do Goiás era o Michael, né? Se bem que no jogo de ontem o Michael se saiu muito bem também. E eu acho que não tem muito o que repreender no time ontem. Agora, lamentar infelizmente, o estado físico da nossa zaga principal, né? Que é o Rodrigo Caio, que se machuca muito facilmente, qualquer jogada mais ríspida, Eu acho que o Flamengo até a data da decisão, eu acho que o Flamengo tem que botar 2 seguranças ao lado do Rodrigo Caio, ajudar ele a subir e descer do ônibus, porque ele pode se contundir, pode torcer o tornozelo descendo o ônibus, né? Eu acho um risco muito grande, porra, essa zaga do Flamengo. O Flamengo tem que partir para tentar contratar, já que me parece que o Flamengo não está dando muita chance para a base, partir para contratar 2 zagueiros. Agora, para o ano que vem, nós temos que realmente reforçar o elenco, porque senão a nossa tendência é sofrer que nem sofremos esse ano, se bem que tudo no Flamengo é sofrido. Agora, sobre o jogo de ontem, o time foi muito bem. Foi muito bem, e os caras não podem reclamar da expulsão como reclamaram do pênalti contra o último jogo, foi o adversário. Bahia, que cheguei a escutar os caras falarem que foi determinante para o resultado final do jogo, aquele pênalti, que talvez se não houvesse um pênalti discutível, a meu ver, não é discutível, acho que o pênalti houve. Tem muita gente que acha que não houve, mas para mim houve o pênalti contra o Bahia. Só que ontem não tinha reclamação. Quando o cara foi expulso, a gente já estava ganhando de 2-0. Então, não teve mimimi, não teve choro, não tenha dúvida nenhuma que se tivesse 0-0 o jogo, e o Flamengo tivesse ganho o jogo de 2-0, tivesse feito só os outros 2 gols depois do São Paulo estar com 10, não tenha dúvida que ia ser chororô e mimimi hoje o dia todo. Os caras só não choraram porque tiveram vergonha de chorar, porque já estavam perdendo de 2-0 quando foi expulso, né, o jogador. E o Flamengo normalmente não faz uma exibição muito boa quando joga contra menos um, não. O Flamengo, quando joga, é o contrário. Nós metemos 4x0 no Grêmio lá, com menos um, né? Aquele jogo que nós ganhamos de 4x0 do Grêmio, nós estamos com menos um. E é muito bom que esse time tenha quebrado o tabu, quebrado para ninguém botar defeito, né? Mas há muito tempo que não ganhávamos lá no Sul também, íamos lá, só empatava ou perdia. E ganhamos 2x4 do Grêmio lá dentro, 4x2 e 4x0. E ontem quebramos o tabu do São Paulo metendo 4x0. Eu acho que se o time mantiver, vamos dizer, a marcação que fez ontem na decisão, porque time por time eu torço que o Palmeiras jogue bem e que o Flamengo jogue bem também. Porque se os dois jogarem bem, eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso time ganha do Palmeiras, porque o nosso time é melhor do que o time do Palmeiras. Então, tomara que todos os dois joguem bem. Que seja um bom jogo, porque se todos os dois jogarem bem, o Flamengo ganha a final. Agora, temos que tentar repetir a exibição de ontem, em que o time voltou a fazer a marcação alta e roubamos a bola para fazer um gol, justamente com a marcação alta, e manter isso. Os jogadores, se eles tiverem a memória ainda do que jogavam em 2019, a gente vai para cima do porco aí e vamos, 27, vamos comer porco assado, Milton.
Eu acho que o primeiro lance, o primeiro gol, eu até brinquei que o São Paulo estava jogando muito bem até tomar o primeiro gol. Foi uma falha que nós reclamamos demais da nossa zaga e o São Paulo teve exatamente a mesma falha. O Miranda tinha que ter espanado aquela bola para longe. Deu um totozinho no meio, perdeu a bola. Aí o nosso ataque ali é fenomenal, né? Andreas jogou para o Bruno Henrique, que nem olhou direito, já deu na cara do gol para o Gabigol, que o Gabigol só deu um totozinho. Então, assim...
Não te interrompendo aí, mas já interrompendo. Um jogador experiente como o Miranda, dá um passe daquele para o meio da... Ele está lá na... Porra, dá um passe para a lateral, não dá para o meio da área, porra. Foi uma falha infantil. Uma jogada infantil do Miranda.
Exatamente as que a gente reclama, né? A gente tomou alguns gols assim, né, Sérgio? Os nossos zagueiros saindo pelo meio e o Arão perdendo a bola, o Thiago Maia perdendo a bola e a gente fica vendido no ataque, né? Se lembrarmos aquele gol que nós tomamos do Palmeiras na Supercopa, foi exatamente isso. Só que foi o Diego Alves que saiu errado, mas saiu pelo meio também. Eu queria dizer assim, a fala do Sérgio foi bem completa, ele falou vários assuntos, Guga, e aí eu queria buscar alguns. O primeiro assunto que eu queria buscar é Michael. Michael vem se destacando, ele não é mais aquele jogador reserva que a torcida não queria e criticava, né? Ele deu a volta por cima, hoje é um queridinho da torcida.
Artilheiro do campeonato, né?
Artilheiro do campeonato com 13 gols, inclusive isolado, tá? Eu tenho algumas perguntas sobre ele. Primeiro, Guga, você acha que ele realmente é só uma boa fase ou você acha que ele virou uma realidade e é um jogador que o Flamengo pode contar para o ano que vem? E já emendando a pergunta, o que fazer com ele no dia 27?
Bom, vamos lá. Milton, permita só dar uma informaçãozinha sobre o Palmeiras, que eu vi hoje no programa esportivo. É que o Palmeiras ainda não decidiu se vai colocar time reserva na sexta-feira contra o Galo. Ele vai pro clássico com o time titular e vai mandar um misto para Fortaleza. Dependendo do resultado em Fortaleza, ele tem a chance de entrar com o time titular contra o Galo.
Não acredito não, Guga.
Foi informação de um setorista do Palmeiras. Mas voltando à pergunta, até me animou, tá, essa informação, né? Vamos torcer pro Palmeiras contra o Fortaleza. Com relação ao Michael, deixa eu respirar aqui, eu acho que ele já passou da época do folclore, tá, de meme para uma realidade. Mas vamos pontuar bem essa realidade. Ele é um jogador médio para bom, que está numa fase esplendorosa, que vai chegar um momento que essa fase vai dar uma arrefecida. E nós, torcedores, precisaremos entender isso. Entendeu? Não acho que ele vai ser um novo Dimba, um novo Josiel, um novo Dil. Não acho. Mas também não acho que ele vai ser o novo Gabigol ou o novo Arrascaeta. A fase dele é maravilhosa. Vamos aproveitar essa fase, explorar bastante as suas características. Mas vai chegar um momento que vai dar uma arrefecida, isso é normal. Então a torcida tem que ficar bem atento. entendeu? E eu acho que também já passou da hora de aqueles que insistem ainda tratar o Michael como meme, como folclore, ele não é. Ele é um grande jogador, entendeu? Uma grande pessoa, com uma história de vida, sabe, é fantástica, de superação. E eu vejo muita discussão, né? Eu vi muito no Twitter hoje sobre quem recuperou o Michael. Foi o Renato? Sinceridade, não acho. Não acho. Porque o processo que ele passou, e eu posso falar aí porque porque eu passei também, que é um processo de depressão, não é uma conversa de ah, o cara chegou, conversou e resolveu. Não. Provavelmente teve todo um processo ali dentro do Flamengo, que deve ter começado antes do Renato, e já tinha dado sinais antes, porque no jogo com a Chapecoense, no Maracanã, onde o Michael marcou o gol mais bonito com a camisa do Flamengo, o treinador não era o Renato. É, ele já vinha dando mostra de uma recuperação. Então, quem recuperou o Michael foi o Flamengo, foi um processo. O Flamengo, junto com o seu departamento médico, de repente, o Michael com sua família, os jogadores que criaram um ambiente bom para ele, entenderam aquele momento. Então foi todo um processo que recuperou o Michael. Não foi o Renato. O Renato colheu o fruto. Talvez o Renato teve algum mérito. Talvez sim, de dar oportunidade. Mas não foi o Renato que recuperou o Michael. E a outra pergunta era se, sobre a titularidade do Michael. Conversávamos antes, né, nos bastidores aí, sobre a condição física do Arrascaeta. Eu acho que vai passar muito por isso. Também não, se o Arrascaeta estiver em condições físicas, não acredito que o Renato vai colocar ele de titular. O Michael vai entrar com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Se o Arrascaeta não estiver em condições físicas ideais, aí ele vai com o Michael. Porque assim, é muito a cara do Renato fazer o seguinte: não, eu vou entrar com o meu time que já está acostumado, experiente, medalhões que são meus amigos, né? São meus parça. E no segundo tempo, Palmeiras cansado, eu vou colocar o Michael para uma correria, para um contra um. Entendeu? É muito a cara do Renato isso. E talvez eu faria isso também, se eu fosse treinador do Flamengo. Né? Eu acho que talvez, se o Arrascaeta estiver em plenas condições. Se não, aí não tem jeito. Aí vai o Michael mesmo. E vamos confiar aí que vai dar tudo certo. Mas caso o Arrasca esteja em condições, vai Arrasca e Everton Ribeiro.
E aí, Sérgio, sua vez. Vamos nesse tema, que esse tema é muito fundamental para os nossos objetivos.
Primeiramente, Milton, eu só queria fechar, né, a minha fala da passada, que foi a melhor exibição do Rogério Ceni à beira do campo do Flamengo ontem, né?
Concordo plenamente.
O Michael, é muito difícil de você dizer se é só uma fase ou se vai perdurar. No Goiás, ele teve uma temporada inteira muito boa. Ele veio para o Flamengo, parece que pesou. Eu não sei se ele deslumbrou e entrou em depressão. E ele era a estrela do Goiás, chegou aqui no Flamengo, ele passou a ser mais um, passou a ser reserva e jogar só 10 minutos. Então, acho que isso mexeu com a cabeça dele e ele entrou nesse processo de depressão, a ponto dele ter confessado que chegou a pensar até em suicídio. Quer dizer, o negócio foi brabo. E hoje parece que ele está perfeitamente recuperado, porque ele está jogando com confiança. Você vê que ele joga, ele chuta, ele abriu, ele chuta, e ninguém está chutando do Flamengo, só o Michael que está chutando de fora da área. Você não vê ninguém do Flamengo chutar de fora da área. E ele está com confiança. Ele teve uma temporada muito boa no Goiás. Quer dizer, está na segunda temporada boa, teve uma temporada ruim no Flamengo, porque não teve chance também de jogar. É difícil do jogador entrar em forma, ô Milton. Ele jogando 10, 15 minutos cada jogo. Ele não pega ritmo de jogo. Então, na hora que deram chance dele jogar, ele está mostrando que é um bom jogador. Mas é muito difícil de você dizer se ele vai manter essa forma que ele está agora. Eu acho muito difícil ele manter por muito tempo. Mas ele é um bom jogador. Ele pode não jogar exatamente tudo que ele está jogando agora, mas eu acho que ele tem tudo para continuar sendo um jogador importante no elenco do Flamengo. É um jogador que, hoje eu vejo dois jogadores no Flamengo com capacidade de quebra-linhas. É ele e o Bruno Henrique. Eu não vejo outros jogadores com capacidade de quebrar linha no Flamengo. E o Arrascaeta com os passes dele. São os três jogadores, mas como o Arrascaeta não está jogando, são os dois jogadores no time do Flamengo que tem possibilidade de quebrar linhas, mesmo que o adversário esteja jogando fechado. Por que eu digo isso? Porque eu tenho muitos anos de futebol, eu já vi o inverso. Eu vi grandes jogadores virem para o Flamengo e não jogarem nada. Absolutamente nada. Grandes jogadores. Não estou falando de jogadores... Alex Cabeção, que foi o mestre daquele time do Cruzeiro, timaço do Cruzeiro de 2003. Né? Ele foi o comandante daquele time. Edmundo, que 2000 foi artilheiro do campeonato, ganhou um jogo de 6-0. Ele fez 6 gols e perdeu um pênalti. Ele era para ter feito 7 gols contra o União São João em 2000. Tinha feito uma bela campanha no Palmeiras e veio para o Flamengo e não jogou nada. Zé Roberto, que jogou bem todos os times que ele passou, chegou no Flamengo e não jogou bem. Denilson. Então tem uma série de grandes jogadores de seleção, que vieram para o Flamengo, que foi exatamente o inverso do Michael. O Michael veio como uma esperança. Esses caras vieram como jogadores consagrados já e não conseguiram jogar no Flamengo. Então ficaram pouco tempo no Flamengo, todos eles. E é difícil de você dizer, eu só torço, porque eu gosto muito, é um bom garoto, parece que ele tem é de boa índole, pô. Eu torço muito pelo Michael, muito mesmo. E eu espero que não seja só uma boa fase, que realmente que ele consiga manter, porque não é a primeira temporada dele, já é a segunda temporada boa dele. Ele teve uma temporada ruim no ano passado. É difícil você, a mesma coisa que está acontecendo com o Kennedy. Eu acho que o Kennedy tem que começar a ter minutagem de jogo para você decidir se o cara é bom jogador, se você pode aproveitar ele numa final de campo, porque o Flamengo ganhar a Libertadores, ele vai para a final. É um jogador que, se você olha para o banco, você pode... Vou botar o Kennedy agora. Então, se você não der minutagem, se você não vê se o cara realmente serve ou não serve, não adianta. Eu acho que essa boa forma do Michael é porque ele teve chance de jogar mais tempo, pô. De mostrar o futebol dele. E eu espero... A gente não pode afirmar. É muito difícil afirmar, o Milton, se ele vai manter isso aí, se é só um momento dele. Eu acho que não é só momento, porque ele já teve uma boa temporada. E eu torço para que não seja realmente só um bom momento, que ele realmente continue sendo um bom jogador, porque ele com o futebol dele, ele como reserva, como titular, ele é útil ao elenco do Flamengo. E eu acho que se entrar, não sei se a gente vai entrar no time da final agora, não, né?
Só queria saber na tua cabeça se ele é titular ou reserva. Depois a gente discute mais detalhadamente.
Eu acho que sai o Everton Ribeiro. Eu tiraria o Everton Ribeiro do time.
Eu acho que o Michael não é só uma boa fase. Eu acho que ele é um bom jogador. Ele tem mostrado um bom jogador. Eu acho que ele tem evoluído. Eu discordo um pouquinho, Sérgio. Eu acho que não é o momento de colocar o Kennedy muito no final do campeonato. A não ser que a gente decida realmente que a gente não vai tentar ser campeão brasileiro. Tá? O Michael, ele voltou mais cedo no começo do ano, ele veio entrando nos campeonatos cariocas, ele veio entrando lá no começo com o Rogério Ceni. Então, assim, eu acho que ele teve a chance dele no começo do campeonato para se firmar agora no final. Agora no final, a gente começar a colocar o Kennedy, desculpa a expressão, na fria, talvez não seja uma boa. Como hoje eu estou aqui no lugar do chinelo do Bruninho, que está lá de pernas para o alto, perna pro alto, tomando sua cerveja,
lá comemorando
os 4-0. Eu, lá em Minas, exatamente, eu não posso deixar aqui, né, também de ser um pouco do Milton. Então vai ter um momento musical, sim. E a música do Michael todo mundo conhece. I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I think about every night and day, spread my wings and fly away. Esse moleque tá voando, nós temos que manter viva a chama desse menino. É isso aí, Michael, estamos com fé em você. E na minha opinião, titular, 23 anos, e na minha opinião, titular na final. Essa é a minha opinião, tá? Antes da gente entrar na final da Libertadores, eu queria voltar um pouquinho mais num outro assunto do jogo. O Sérgio também comentou, né, sobre o Rodrigo Caio, segurança para descer do ônibus, etc, etc. Eu não sei o que aconteceu, eu não vi nada, de repente pôs a mão na panturrilha e ai, 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 ai. Agora eu queria discutir também o seguinte, e que crime foi aquele que o jogador do São Paulo quis fazer no Davi Luiz? Muga, aquilo lá não é pra ir pra cadeia?
Era pra pegar uns 3, 4 jogos de suspensão, pelo amor de Deus. É desproporcional, assim, não é nem tanto pelo é claro que é também pela questão, você vai desfalcar o time adversário no início do jogo, mas o companheiro de profissão, entendeu? Acho que o jogador tem que pensar também na hora de fazer uma jogada dessa, assim, absurda, extremamente violenta, assim. Acho que tem que pensar, entendeu? O companheiro de profissão. Uma jogada na linha, a linha de fundo, assim, uma jogada morta. No máximo que ele conseguiria ali um lateral, não tinha, sabe, um descontrole tremendo. E, assim, a gente, aí, trazendo até um outro assunto que nem tá na pauta, né? Eu vejo jogadores assim, aí com tanta. Ai, meu Deus, o Michael dominou a bola com de letra. O jogador do Inter fez duas embaixadas. Cara, uma hora dessas, os companheiros têm que chegar e falar assim, cara, que isso, irmão? Do outro lado também tem um pai de família, um cara, um companheiro de profissão que hoje tá lá, no outro dia pode estar jogando do nosso lado aqui, entendeu? É muito desproporcional. Acho que a comissão técnica deve estar fazendo isso já. Tem que chamar o cara, conversar. E uma outra coisa que me incomoda muito, né? É que o jogador de futebol hoje em dia é tão mimado, que eles nunca erram, né? Ah, eu fiz isso por... Aí fez a tua nota. Eu fiz isso porque eu quero empenho, eu amo o São Paulo. Cara, demonstra seu amor pelo São Paulo de outra forma, marcando gol, entendeu? Belas jogadas. Agora, isso é uma das coisas que até já uma vez a gente conversou no particular, meu, que vira. Ah, o pessoal chama de futebol raiz. Sabe, tem coisa que tá no futebol hoje em dia que em algum momento isso tem que acabar. E uma das coisas que tem que acabar em algum momento é esse tipo de atitude, entendeu? Da mesma forma, como também eu aqui não concordei com a postura do Diego Ribas no jogo do Maracanã contra o Bahia, entendeu? E não pode sair para agredir um jogador assim deliberadamente, né? Então, essas coisas precisam ser revistas, né? Ainda mais jogadores com experiência internacional, não são jogadores que estão começando agora. Foi horrível, horrível. Futebol não é isso. Isso, amor à camisa, não é isso. E nem raça é isso também.
Isso realmente me preocupou um pouco, porque poderia ter quebrado a perna do Davi Luiz, né? Se ele tivesse com a perna apoiada, poderia ter quebrado a perna dele. Foi totalmente desproporcional. E aí a pergunta, Sérgio, que vai para você. A gente tem poupado alguns jogadores, né? Alguns jogadores... até questionados pela torcida, né? O Renato está sendo questionado pela torcida, por que poupar tanto, por que não deixar os caras jogar mais, etc. E aí a gente vê num jogo desse um jogador sendo agredido violentamente, como foi, o outro jogador sentindo a panturrilha. No jogo passado contra o Bahia, o Kennedy torceu o pé. O que você acha que a gente tem que fazer, cara? Vamos jogar para ser campeão do brasileiro? Vamos abrir mão e jogar só para Libertadores e poupar todo mundo? Qual é a sua visão de estratégia que o Flamengo deveria ter para esses próximos 3 jogos aí, 4 jogos, Corinthians, Inter e Grêmio?
Eu só gostaria, antes de responder, falar sobre esse lance aí do Carelli, do Caleri. O mais absurdo disso tudo foi o árbitro, o Voaden. Um árbitro experiente, que estava a 8, 10 metros do lance, ter recorrido ao VAR para dar um vermelho para o jogador. Isso foi o mais absurdo de toda essa jogada. O mais absurdo foi a atitude do árbitro, porque ele estava próximo ali ao lance. E precisou o VAR chamar ele para ele dar um vermelho. Ele tinha que dar vermelho direto ali, ele não tinha que ir para o hino, tinha que dar vermelho através do VAR. Então, me chamou muito a atenção isso. Duas coisas que me chamaram a atenção no jogo de ontem. Aquela matada de letra do Michael não foi zombaria, ele faz isso. É uma jogada característica dele, ele faz isso, não foi zombaria. O Edmundo, ele fazia isso, só que ele não fazia, ele não matava de letra, ele cruzava de letra. O Edmundo, várias vezes, ele chegava na linha de fundo e cruzava de letra, pô. Porque a perna boa dele era a direita. Quando ele chegava na linha de fundo pela esquerda, ele cruzava de letra. E nunca ninguém tentou dar porrada, tentou agredir o Edmundo por causa disso. Mas chegou uma hora que o jogador não vai poder nem mais dar um drible. Se der um drible, o cara vai partir para cima dele e vai querer agredir porque levou um drible, pô. Então eu acho que a arte do futebol está acabando. Eu não acho que foi zombaria do Michael. Ele já fez isso várias vezes, aquele tipo de matada que ele faz isso várias vezes. Mas a atitude do Voado, quero voltar, a atitude do Voado ontem foi revoltante para mim. Eu pensei que ele ia dar vermelho quando ele meteu. Aí, quando eu vi que ele meteu a mão no bolso aqui, eu não acredito que ele não vai dar vermelho no cara. E concordo com você, Milton, aquilo é jogada para quebrar a perna. Aquilo é jogada para quebrar a perna, não quebrou de sorte. Porque ele entrou no meio da canela, e aquilo ali é para quebrar tíbia e perônio. O Davi Luiz deu muita sorte de não quebrar a perna naquele jogo. Agora, poupar ou não poupar o time? Eu acho que a coisa tem que ser bem dosada. Eu acho que o time tem que jogar, tem que pegar ritmo de jogo. Por exemplo, não adianta ele poupar o Rodrigo Caio num jogo e poupar o Davi Luiz no outro e chegar no jogo final e eles não terem jogado junto nenhuma partida. Ou ele poupa os dois na partida e joga. Primeiro, ele dá entrosamento à zaga reserva e dá entrosamento à zaga titular. Agora, ele poupar jogar um jogo que ele poupa o Rodrigo Caio. No outro jogo, ele poupa o Davi Luiz. Aí, jogaram juntos ontem. Infelizmente se machucaram os dois. Eu acho que ele tem que dar entrosamento à dupla. A dupla de zaga precisa ter entrosamento. É por isso que o Flamengo toma muitos gols de bola alta, porque erro de posicionamento. O cara não sabe exatamente onde é que está. Você vê que as grandes zagas do futebol brasileiro foram zagas que jogaram juntos muitos anos. Hoje nós temos o exemplo da dupla Kahneman e Jeromel, né, pô? Que nenhum dos dois, se você for ver, são grandes jogadores, mas durante muitos anos você vê aí o Grêmio, é sempre a defesa menos vazada do campeonato. Então você precisa ter entrosamento. Esse time precisa jogar junto, pelo menos, nos faltam 3 partidas. Esse time precisa jogar junto pelo menos meio tempo cada partida dessa, pô. Porque senão o time vai entrar sem entrosamento. Por exemplo, o Arrascaeta. Eu não arriscaria botar o Arrascaeta num jogo final sem ele ter jogado, nem você ter entrado em campo nenhuma vez. Eu acho que o Arrascaeta tem que ir para o jogo no próximo jogo. Eu não sei se ele já está treinando. A gente não sabe muita notícia. Quando aparece o treinamento do Flamengo lá, só aparece os caras fazendo aquela roda de bobo, tal coisa, o cara chutando bola para o goleiro. A gente não sabe, na realidade, como está sendo feito o treino do Flamengo. Mas, pelo que eu sei, o Arrascaeta ainda não entrou em campo para treinar com bola. Faltam 2 semanas para o jogo, pô. O Arrascaeta está parado há mais de um mês. Será que vale a pena a gente lançar o Arrascaeta num jogo decisivo sem ele ter entrado em campo? Eu acho o seguinte, tem que botar ele para jogar, porque depois, se acontecer algum problema, vai acontecer no jogo, pô. Então tem que botar o Arrascaeta para jogar, para sentir como é que ele está. Bota ele no próximo jogo contra o Corinthians, bota, sei lá, 15 minutos, no outro jogo bota meia hora. No outro jogo bota mais meia hora, para o cara pelo menos ter jogado alguma coisa antes da final. Eu sou totalmente contra botar o Arrascaeta no jogo final sem ter jogado nem um minuto no time de cima. Eu acho que então poupar é um negócio muito poupar ou não poupar. Tem que ser feito com muito critério, Milton, entendeu? Porque você precisa dar entrosamento ao time e precisa não desgastar o time. Então tem que ser, e eu acho que não está sendo feito um rodízio inteligente pelo Renato. Ou ele poupa a zaga inteira num jogo e essa zaga joga no jogo seguinte. Agora, ele não pode ficar revezando. Um jogo joga uma defesa, porque pô, se você for ver no jogo passado, né, ele mexeu na defesa, mexeu no meio de campo, mexeu no ataque. Aliás, só não mexeu no ataque, que foi mas mexeu no meio de campo, mexeu no posicionamento, o time que ele escalou com. O André já deu mostras que não é um jogador de terceira, de meia, né? Ele rende mais como segundo homem de meio de campo, como segundo volante. E Para mim, o Renato fez, ele fez duas mexidas. Ele botou o Diego de segundo volante e o André de terceiro homem, de meia. Eu acho que o Diego, eu renovaria o contrato do Diego, mas eu acho que não dá para o Diego ser mais titular do Flamengo. É um excelente 12º jogador. Porque ali do meio de campo para frente, qualquer jogo que o Flamengo esteja com problema, qualquer uma dessas posições, o Diego pode entrar. Ele conhece todas as posições do meio de campo, ele já jogou em todas elas. Então, eu acho que o Flamengo deveria renovar o contrato do Diego, acho que já renovou, e ele só não pode ser titular. E poupar, eu acho que poupar tem que poupar com muito critério, porque você está arriscado, por exemplo, vamos supor que ontem fosse a final. Aí você estava poupando o Rodrigo Caio, o cara ainda se machuca, e o Davi Luiz se machuca também. Aí você tem que jogar com a zaga reserva. Quer dizer, é muito... você tem que ponderar muitas coisas para poupar. E o principal é isso, é você ter critérios na hora de poupar. Não poupar indiscriminadamente. Eu acho que não está na hora de poupar mais. Quem tiver com condições de ir para jogo, tem que jogar. Para chegar com o ritmo de jogo no jogo contra o Palmeiras. Só não bota em campo quem não está em condições de jogar, por enquanto ainda, que é o caso do Arrascaeta. Agora, se ele tiver em condições, se alguém chegar e disser, olha, ele tem condições de jogar pelo menos 20 minutos, bota ele 20 minutos contra o Cruzeiro, contra o Corinthians. Bota mais 20 minutos contra o... Ele só não pode, eu só sou contra, é botar o Arrascaeta para jogar a final, sem ele ter entrado em campo nenhuma vez.
E aí, Guga, além de você falar do Arrascaeta, eu queria que você falasse também da sua expectativa para esse jogo com Pedro e Felipe Luiz, que até agora também não apareceram aqui.
Eu não sou da área médica, não sou da área de fisiologia, muito menos da área de psicologia. Mas eu tenho uma impressão, seria muito legal se alguém falasse sobre isso, que a questão mental... Ela tem alguma influência, assim, no atleta se lesionar mais ou menos? É porque parece, assim, quando o treinador, por exemplo, com o Jorge Jesus, dá a entender que o Jorge Jesus chegava e falava assim, cara, não, vamos pra cima, que dor? Não, não tem dor aí, não. É tipo o que a mãe da gente falava, e dor psicológico, vamos, continua andando. E os caras iam, entendeu? E parece que o Renato já é o contrário, aquela mãe mais cuidadosa, cuidadosa não, mais assim, aquela mãe mais, ai, meu filho não pode pegar mais um ventinho frio, põe o casaco, meu filho, tá ventando, meu filho, esse é o Renato. E o Jorge Jesus é aquela mãe, aí, moleque, ó, mãe, estourei o dedão, isso não é nada não, joga café aí, põe não sei o que vai passar. Esse é o Jorge Jesus, e o Renato é aquela mãe do paletó da sombrinha que vai chover. E eu acho que isso entra na cabeça do atleta. E ele já vai, já com aquela... Mesmo no subconsciente, com aquela preocupação. Poxa, se eu esticar a perna demais aqui, eu posso me lesionar. Sabe? E isso acaba interferindo e acaba que o cara se lesiona. Entendeu? E eu acho, sei lá, eu tô aqui... voando meus pensamentos aqui... Eu acho que isso pode influenciar de alguma forma. Porque eu não consigo ver um motivo, entendeu? Pelo um time que 2019 passou um ano com poucas lesões e agora em profusão. Rodrigo Caio toda hora, Davi Luiz, Arrascaeta, Pedro, Felipe Luiz. Entendeu? É muito estranho. E com um elenco mais farto, com um elenco com mais peças, com mais opções. Entendeu? A gente imagina que departamentos, assim, a cada ano evoluam mais, né? Melhora seu desempenho, como departamento médio, departamento de fisiologia, etc, etc, etc. Então, é muito estranho e com o Renato, que é um cara que a cada 10 entrevistas, 15, ele fala que o atleta não pode jogar direto, que o atleta é humano e vai se lesionar. Ok, o atleta é humano, mas que, assim, vamos melhorar o calendário, né? Aí é um papel da diretoria e dos clubes, melhorar o calendário. Ok, eu até tomando concordo. Mas eu acho que o Renato exagera um pouquinho nessa questão aí. Felipe Luiz, a lesão dele é muscular também, né? Então, mais um, entendeu? Que não, eu não me lembro de 2019 ele ter se machucado. E olha que ele, se não me falha a memória, eu não sei se foi ele ou não, o Rafinha, ele veio, tirou, acho que os dois não fizeram pré-temporada, né? Nem o Felipe, nem o Rafinha. O
Rafinha teve aquele incidente no
Rio. Não, mas quando ele veio do Bahia, o Rafinha quando veio do Bahia, ele tirou uns dias de férias para pensar na proposta. E o Felipe Luiz também tirou uns dias de férias para pensar na proposta. Acho que eles não fizeram pré-temporada. Fizeram uma adaptação aqui no Flamengo e foram pro jogo. E não se machucaram. Né? 2020 também, não me lembro de lesão do Felipe Luiz. Aí chega com o Renato, até o Felipe Luiz se machucando. Entendeu? O Pedro é um caso à parte, né?
Em 2019 nós tivemos aquela parada de 30 dias, né?
Ah, o Felipe Luiz estava?
Então, o Jorge Jesus chegou. Ele já tinha chegado, estava no processo de chegar, então ele chegou acho que com uns 15 dias de folga ainda, para se adaptar, né? Mas acaba, o time acaba entrando num ritmo um pouco diferente, né? Esse ano a gente não teve, é muito, realmente muito jogo sem parada, e emendando ainda com as finais do campeonato que acabaram em fevereiro, e consequentemente a gente já entrou no Brasileiro, já disputamos a Supercopa, enfim, foi bem intenso esse ano. Mas eu concordo contigo, eu acho que o nível de lesão está muito elevado. Não sei dizer se isso acontece só com a gente, né? Tem uma pesquisa na GE que diz que não é só conosco, os outros times também tiveram lesão. É que, infelizmente, no nosso time estão lesionando os principais jogadores.
E nos outros o Palmeiras é um bom parâmetro para a gente, porque, se me falha a memória, o Palmeiras jogou esse ano mais partidas que o Flamengo.
É, mas o Palmeiras tem um elenco muito maior, né? Então, e por exemplo, se machucasse o Rodinei, a gente não estaria discutindo aqui, né? Que está machucando os principais nomes. Lá no Palmeiras, eles não têm... O titular do reserva é muito misturado. É tão claro, né? O nosso time titular é melhor, mas o banco do Palmeiras é melhor que o nosso. Então, na verdade, eles têm mais opções do que a gente nos titulares. Esse é o meu ponto de vista, né? Então... Mas eu concordo contigo, eu acho que o número de lesão está muito elevado, né? E acho assim, o que você falou aí para mim tem um pouco a ver sim a parte mental. Eu confio muito nessa parte de energia. Eu acho que quando o Renato fala isso, ele traz uma energia negativa que vai carregando o ambiente no sentido de poder ter mais lesão. O JJ, ele sempre falava assim, cara, o jogador está aqui para jogar, ele vai descansar no dia seguinte, vai treinar e vai jogar. E isso trazia uma, na minha cabeça, uma energia positiva de que ninguém vai se machucar. E mesmo, por exemplo, o Diego, que teve uma lesão super séria, ele voltou muito antes. O próprio Arrascaeta fez a mesma cirurgia que o Pedro fez, pelo que estão dizendo, a gente não tem muito detalhe, mas pelo que disseram, foi a mesma cirurgia. 18 dias o Arrascaeta estava jogando. O Pedro já está esse tempo aí e não voltou a treinar. Então, tem algumas coisas que estão estranhas, né? Pode ser informação também, né?
Essa questão do mental, Milton, eu tenho um exemplo aqui, até um exemplo um pouquinho pesado de um acidente de uma fábrica que eu trabalhei, que um funcionário se queimou, mas ele não tinha noção de que tinha se queimado com produto químico. E ele perguntou para as pessoas que estavam em volta, eu me queimei muito? As pessoas, não. Conseguiram salvar a vida dele, levando ele, assim, na cabeça dele ele estava ok. Levaram ele para o departamento médico, ele queimado, quimicamente, deixava a pele caindo no chão e ele não percebia. Entendeu? E conseguiram salvar a vida daquela pessoa. Talvez se alguém falasse para ele assim, pô, cara, você está todo queimado, sua pele está caindo do corpo. De repente o cara, puf, acabava com o mental dele, até desmaiava ali e poderia vir a óbito. Eu acho que essa questão mental, ela pesa, assim, né?
Eu também acho, viu? Sérgio, queria entrar num ponto com você aqui que você falou também na sua primeira fala, que foi uma fala bem completa. Você comentou a respeito de renovação, né? De contratação, que nós vamos começar a pensar no elenco de 2022. Sabemos que a gente tem aqui ainda um grande jogo, dia 27. Eu sou matemático. No sentido de, enquanto tiver percentual maior que zero, eu acredito no título, tá? No Enia. Mas eu tenho uma pergunta para você, cara. Hoje nós tivemos de novo o nosso Sub-17 campeão da Copa do Brasil. A gente tem tido excelentes resultados com os times de base, Sub-20, etc. E temos percebido que os últimos treinadores têm aproveitado relativamente pouco. Eu não gosto de falar pouco, porque a gente tem alguns nomes que aparecem, né? Com exceção dos dois zagueiros, né? Que a gente não aproveitou. O Natan a gente vendeu e o Noga até hoje não deixaram ele jogar. A dúvida que eu tenho é, o que a gente deve fazer? Vamos continuar contratando os senhores da bola? Vamos dar espaço para a nossa molecada que vem comendo a bola na base? Vamos fazer um mesclado? O que você acha que o Flamengo deveria fazer para que a gente pudesse até fazer dinheiro?
Eu sou da posição do seguinte, eu sou daquele slogan antigo do Flamengo, o que é que a gente faz em casa? Nós desperdiçamos uma excelente geração em 92, 93, uma geração que tinha Marcelinho, Carioca, Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, e nenhum deles se consagraram em vários times. Marcelinho Paulista, principalmente no... Marcelinho Carioca, principalmente no Corinthians. O Paulo Nunes foi campeão pelo Grêmio. O Grêmio foi campeão com um ataque com duas sucatas duas sucatas, entre parênteses, né? Com o Jardel e com o Paulo Nunes. Formaram o melhor ataque do Campeonato Brasileiro e foi campeão mundial com esse ataque. E o Flamengo desperdiçou uma excelente geração.
Djalminha.
Falei de Djalminha. Djalminha, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Júnior Baiano, ainda tinha o Piá na lateral esquerda.
Marquinhos, então, Fabinho.
Marquinhos, Fabinho. Quer dizer, eu falei os principais, os que se consagraram, que se tornaram grandes jogadores depois. E a coisa está se repetindo agora. O Flamengo vai começar a perder e jogadores vão para outros times e vão se consagrar em outros times. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o Noga for para um time aí e derem a oportunidade a ele, ele vai se tornar um grande jogador, um grande zagueiro. Eu acredito muito no Noga. Às vezes que eu vi ele jogar, eu não vi o Noga cometer falhas. Ele é muito seguro, tem um bom passe, e eu não entendi até agora com aqueles três patetas lá, com aqueles três bonecos de posto, não ter dado uma oportunidade para o Noga. E isso estimula o garoto. E o Noga vai acabar saindo do Flamengo. Ele tem empresário. O empresário vai chegar e vai querer dar visibilidade a ele. Olha, vocês não estão botando o garoto para jogar, eu vou vender ele. E o Flamengo está com uma excelente, quem viu, eu acompanho muito a base. Você sabe disso, eu gosto muito da base, eu acompanho muito a base. Esse time sub-17, mas pelo goleiro, tem um excelente goleiro, que é o Diogo. Tem um lateral esquerdo, o Wellington, que é muito bom.
Muito bom mesmo.
Tem um volante, Vitor, que é muito bom. E o que é bom dessa safra sub-17 é que a gente não conseguiu revelar bons atacantes na safra, nessa última safra que a gente revelou. Nós temos, do meio de campo para frente, nós temos quatro excelentes jogadores. Nós temos o Matheus França, o Matheus Cunha, o Vitor Hugo e o Mateuzão. O Mateuzão é um centroavante tipo aquele que nós vendemos agora, como foi o nome dele? Foi para a Inglaterra?
Rodrigo Muniz. Eu acho até que ele é mais rápido.
Centroavante tipo Rodrigo Muniz. Ele não é caneleiro. Então, do meio de campo para frente, nós temos uma excelente safra. Esse Matheus Cunha é um puta jogador, rapaz. É um tremendo jogador. E o Matheus França também, pô. O Vitor Hugo agora, se eu não me engano, falando que também vai renovar o contrato dele nas mesmas bases do Matheus Cunha, com multa de 100 milhões. Lógico que se tiver que vender, vai vender por 100 milhões, mas é uma maneira de você prender o jogador, de pelo menos você não vir qualquer um aí com 30 moedas e levar o jogador, né? Então, eu sou entusiasta da base e eu não entendo o Flamengo, a diretoria do Flamengo não sentar com o técnico e saber o porquê que ele não está aproveitando, porque o técnico ele é empregado do clube, pô. Escuta aqui, ó, nós temos, a gente formou, a gente não pode esquecer que nós formamos esse time com a venda de três jogadores da base, o Vini, o Renier e o Paquetá. Eles juntos renderam 110 milhões de euros ao Flamengo. 700 milhões, pagava a dívida toda do Flamengo e ainda sobrava dinheiro. E esse time que o Flamengo formou foi graças à venda desses três jogadores. Agora, por que a gente não injetar sangue rubro-negro no time? Ao invés de vender e comprar um jogador de fora, por que a gente não dá chance à base? Tem dois garotos aí que estão pedindo passagem, que é o Ramon e o Mateuzinho. E, logicamente, que o Felipe Luiz ainda tem mais um ano de futebol. Eu sou muito adepto, ô Nilton, do 352, eu adoro esse esquema. Eu acho que algum técnico chegar no Flamengo, que implantar o 352, botando o Felipe Luiz como terceiro zagueiro, e o Ramon e o Mateuzinho pelas duas laterais, o Flamengo faria um excelente 352. Porque você tem que ter dois laterais, que não seriam nem laterais, seriam alas, né? Dois alas rápidos e que saibam fazer a transição da defesa do ataque rapidamente. E saibam possam recompor rapidamente também. E, infelizmente, os nossos dois laterais hoje, pela idade que tem, eles não têm condição de fazer isso. O Flamengo, com esses dois laterais, com o Isla de titular e com o Felipe Luiz, não daria para jogar no 3-5-2. Mas eu acho que o Flamengo, a hora que chegar, eu torço para chegar um técnico do Flamengo que seja adepto do 3-5-2. Eu acho que dá uma mobilidade muito grande ao time você jogar com esse esquema. Mas eu sou adepto da base. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito bem na transição desses jogadores, porque você vai acabar perdendo. Quem sabe se o Thiaguinho não seria um excelente jogador se tivesse tido chance. O Thiaguinho está sendo desperdiçado. O Flamengo não vai aproveitar o Thiaguinho, mas quem sabe se desse uma chance a ele? Não sei, ele não teve chance, pô, de jogar. Entendeu? Como o Natan não teve chance de jogar, entrava um jogo ou outro, porra, não, mas as vezes que ele entrou, eu vi o Natan cometer uma falha. Caíram de pau em cima do garoto, assim como o Neneca, aquela falha que ele teve contra o São Paulo. E eu ontem torci muito, o jogador que eu mais torci ontem no jogo foi pelo Neneca. Eu estava torcendo para ele fazer uma excelente partida, porque eu acho que foi feita uma covardia muito grande com esse garoto. Ele cometeu uma falha e atribuíram a ele a perda da Copa do Brasil. O Flamengo não perdeu a Copa do Brasil no ano passado por causa do Neneca. Aquele jogo estava 1-1, o Flamengo perdeu de 2-1. Quem fala isso esquece que o Flamengo tomou de 3-0 o outro jogo. Então, se tivesse sido 1-1 ou 2-1, o Flamengo teria sido desclassificado de qualquer maneira. Então, não foi o Neneca que desclassificou o Brasil, o Flamengo, da Copa do Brasil ano passado. Então, eu acho que a própria torcida tem uma má vontade muito grande, pô. A gente tem visto erros grosseiros aí, aquele erro do Isla contra o Bragantino no empate de 1-1, em que ele praticamente sai fora da bola. A bola era dele ali, ele sai fora da bola, o cara pega a bola e faz o gol. Aquele pênalti que a gente poderia ter perdido a Supercopa para o Palmeiras, que foi para disputa em pênalti, a gente podia ter ganho o jogo no tempo normal. Um pênalti infantil do Rodrigo Caio. O cara estava indo em direção à linha de fundo, o Rodrigo Caio vai faz um pênalti, o cara estava em direção ao gol, ele estava indo em direção à linha de fundo e o Rodrigo Caio empurra o cara dentro da área, quer dizer, e você não vê naquele jogo de 4-1 contra o Defensa e Justiça, o gol do Defensa e Justiça foi como? Foi uma bola que o Diego Alves entregou, pô, pro atacante fazer o gol. Então, quer dizer, se tem muita paciência com as falhas dos veteranos, e não se tem paciência nenhuma com as falhas do garoto novo. Você tem que burilar ele, tem que dar experiência a ele, aconselhar ele. O Hugo, por exemplo, ele tem falha na saída de bola, vamos treinar a sua saída de bola, mas dá força para o garoto. Ele saiu dali e passou a ser o quarto reserva. Então vê a cabeça desse garoto. Ele nem, muitas vezes, ele não era nem mais relacionado para os jogos. Então, eu acho que o Flamengo tem que pensar muito bem em fazer essa transição, essa base que vem do Sub-17 é muito boa. O Flamengo tem que fazer essa transição bem feita para o Sub-20. E depois, eu tenho certeza que desses 6 ou 7 garotos que eu falei, pelo menos uns quatro deles vão vingar. Pelo menos. E o Flamengo precisa saber tratar melhor. O Flamengo não está sabendo tratar a base dele. Tá tratando a base dele com muita displicência. Essa transição está sendo muito mal feita. E eu acho que a gente precisa injetar sangue rubro-negro nesse time de cima. Eu prefiro tentar botar o garoto da base do que vender o garoto da base e comprar um outro cara para o lugar, que é o que o Flamengo tem feito ultimamente. O Flamengo vende os garotos da base e compra um cara de fora. Aí está arriscado a trazer um Bruno Viana desse daí. Felizmente, o Flamengo trouxe por empréstimo, pô. Imagina se o Flamengo tivesse comprado o Bruno Viana. Felizmente, agora tem que ter um do 12 e ele vai embora. Então, esses garotos estão acostumados a ganhar título. Todos esses garotos aí ganharam títulos pelo Flamengo. Estão acostumados com a camisa do Flamengo. Não vai pesar a camisa do Flamengo neles. Então, eu prefiro tentar aproveitar a base do que sair direto para a contratação. Essa é a minha opinião. Eu sempre fui um admirador. E nós não podemos esquecer que os maiores times que o Flamengo formou, além desse time de 2019, que não tinha um titular sequer feito na base, O time que dominou o futebol brasileiro durante 4 anos, foi uma geração realmente de 80 a 84, tinha 8 jogadores formados no Flamengo. O time de 87, que foi um grande time também, só tinha 9 jogadores feitos no Flamengo. Só tinha o Renato e o Edinho, que eram de fora. E 4 desses jogadores de 87, formados no Flamengo, foram titulares daquele time que foi campeão em 94. Então, o Flamengo tem que aprender, tem que reaprender a trabalhar a sua base, que eu acho que o Flamengo não está sabendo trabalhar a base dele, não está sabendo fazer a transição desses garotos.
É, não, eu concordo bastante coisa que o Sérgio falou. É, eu acho que é importante começar a entrosar alguns garotos que têm potencial da base com o time de cima. Acho que principalmente na zaga hoje, eu acho que era o momento de, poxa, colocar um Noga com o Davi Luiz, um cara com uma experiência internacional, experiência de Copa do Mundo, sabe? Um jogador experiente, um jogador classe A aí do Brasil. Colocar do lado de um moleque desse, cara...
O Guga, só pegando um gancho aí do que você falou, o Juan, ele era um estabanado. Mas o Juan jogou 2 anos, sabe lá de quem? Um cara chamado Gamarra. E se tornou um dos melhores zagueiros do Flamengo. E seleção brasileira. Só isso.
É, também lembro que Aldair, pô, na frente dele tinha Leandro e Edinho. Entendeu? Pô, e assim, até por osmose, cara. O Noga... Pô, você entra numa empresa, você tem um cara lá que é, pô, é aquele cara ali, é o cara.
O mentor,
o cara mais experiente. Você, pô, vou grudar esse cara aqui porque ele tem dicas que vão ser importantes para minha formação. E acho realmente, sabe, desnecessário trazer um Bruno Viana, entendeu? Desnecessário mesmo. Sendo que a gente tinha, né? Um já foi, cara, o Natan. E tem o Noga, que são jogadores bastante promissores. Né? E da mesma forma que o Bruno Viana é uma aposta, né? Colocar o nome do Bruno Viana aqui, mas poderia ser Joaquim, poderia ser Luiz, Antônio, qualquer outro nome. Também o jogador da base não deixa de ser uma aposta. Ele pode dar certo, pode não dar. Então é mais barato. E se o jogador tem potencial, por que não? Né? Agora, o futebol mudou. O futebol mudou, né? Hoje o garoto ele sobe e a maioria mira, tem como objetivo maior jogar fora do país e não jogar assim, ok, quero subir profissional, mas tem um objetivo maior. Naquela época o objetivo maior era jogar no clube do coração dele, que ele está ali desde criança. Então o trato tem que ser um pouquinho mais profissional, né? Citou aí o Vitor Hugo, ele renovou, se não me engano, a multa dele é 100 milhões de euros, né?
A mesma do Matheus França.
É, pois é. Então, os caras hoje tem um staff, tem empresário, tem tudo, eles já são estrelas sem ter entrado no palco ainda. Então, hoje o trabalho com o garoto da base ele é mais complexo, não é só campo e bola, né? Também não era só campo e bola na época, né? Mas vamos dizer assim, esse ajuste fino talvez fosse mais simples, que o treinador chegava, sentava, conversava. Hoje não, hoje você precisa ter uma equipe multidisciplinar para lidar com o garoto da base, porque tá arriscado o garoto da base chegar numa negociação maior do que quem está negociando com ele, dependendo do clube. Então, precisamos evoluir nessa parte para que a gente possa aproveitar esses garotos que têm muito potencial. E concordo com o Sérgio, eu vi esse sub-17, eu não quero me empolgar não, mas é muito bom jogador. O lateral esquerdo é muito bom jogador, esqueci o nome dele. E esse
lateral
esquerdo.
Lateral?
Esquerdo.
Wellington.
E o Matheusão. Ele, eu vou discordar de você, Sérgio, ele não é o Rodrigo Muniz, não. Ele é melhor que o Rodrigo Muniz. Ele é rápido. Ele é grandão, mas ele é rápido. Ele coloca a bola na frente e difícil alcançar ele. Tem bom domínio, faz jogada de efeito. Olha, eu gostei muito. Espero que realmente eles brilhem.
Esse time, Guga, na semifinal, Ele meteu 7 num jogo e 5 no Palmeiras. Ele ganhou um jogo de 7 e outro de 5. 7-3 e 5-3. E foi 5-3 segundo jogo, porque, se eu não me engano, estava 5-1 já. E o time se desinteressou do jogo. O Palmeiras foi lá e fez 2 gols. E metemos 6-1 nos 2 jogos contra o São Paulo. Foi 3-1 lá e 3-0 aqui. Esse time é muito bom mesmo.
Assim,
o Flamengo tem que saber como fazer a transição desse garoto.
Pois é. Fala, Guga. Então, eu não acompanho tanto a base, mas eu resolvi ver os jogos contra o São Paulo e eu fiquei bem impressionado. Mas muito impressionado. Aí me lembrou que você, o senhor falou, seu Sérgio, a geração que nós perdemos lá. Eu falei, caramba, será que a gente tá criando uma nova geração igual aquela? Pô, a gente não pode perder essa geração, porque os caras, pelo menos no Sub-17, eles são muito bons, cara. Fiquei bem impressionado.
Ganharam tudo. Pô.
Pois é, e a gente precisa ter muito cuidado com esses jogadores na transição campo e bola e também na questão extra-campo, né? Que hoje o jogador, ele às vezes é maior, ele chega muito grande, o jogador da base chega muito grande às vezes para poder fazer uma transição. E aí precisa de uma equipe bem preparada para isso.
Nós temos um exemplo do Palmeiras, né? Os dois Gabriel, né? Gabriel Menino e Gabriel Verón, né? O Verón chegou a ser considerado o melhor jogador sub-20 da... mais valorizado da América. Mais valorizado do que o Almada, e do que o Almada era o segundo lugar, e o Facundo Torres era o terceiro. E deram o Gabriel Verón como o mais valioso. E o Almada e o Facundo estão na seleção uruguaia e seleção argentina, e o Verón está amargando uma reserva no Palmeiras.
Eu acho que a base, como é que é? A base vem forte. Mas eu concordo com o que vocês falaram, que é muito difícil essa transição. Na minha cabeça, a base desde muito cedo hoje já está se buscando resultado. Então desde o sub-13, desde o sub-11, os professores, né, os técnicos já têm que conseguir resultado para conseguir manter o emprego. Consequentemente, eles acabam não tendo uma formação muito boa dos jogadores. E aí a gente vai muito da individualidade. E você começa a não fazer com que o esporte faça parte da formação dos atletas e sim vire um meio de destacar os melhores. E aí, quando você destaca os melhores, um menino com 14, 15 anos está ganhando mais de 100 mil reais. Né? E aí, isso faz com que lá na frente a conta chegue. Então, eu acho que a gente tem que ponderar bem a base, né? Eu venho de outro esporte, e no outro esporte que não tem tanto dinheiro, a base tem uma ponderação diferente, e a gente percebe que a gente acaba tendo um celeiro de craques muito grande dentro daquilo que a gente poderia imaginar no esporte que eu acompanho. Tá? Mas enfim, eu queria ir agora para o última parte do nosso podcast, né? Nós já estamos gravando aqui há mais de uma hora. E depois o nosso amigo Bruno, que amanhã vai ter que colocar sua botina para poder fazer a edição, vai falar que a gente gravou por muito tempo. Eu queria ver o que vocês falam do jogo do Corinthians, o último jogo no Maracanã antes da final da Libertadores, um jogo que promete ter casa cheia, promete ter aquele apoio da torcida para que a gente possa viajar. Eu já ouvi falar aí que na sexta-feira, quando nós vamos embarcar para o Sul, já está previsto um Aeroflá. Eu queria entender aí o que vocês acham que o Flamengo devia fazer contra o Corinthians em respeito a essa massa que vai lotar o Maracanã quarta-feira. Vamos lá, seu Sérgio, começa com o senhor.
Eu acho que o Flamengo tem que ir para o Corinthians com o que tem de melhor. O que ele puder escalar de melhor. O que ele tem de melhor hoje. Por exemplo, se o Rodrigo Caio tivesse recuperado, vai de Rodrigo Caio. Se os dois tiverem se recuperado, vai de Rodrigo Caio e vai de Davi Luiz. Pô. Ou seja, o Isla, eu não sei se já vai ter voltado à seleção. Eu acho que não, né? Então iria de Mateuzinho.
Não, porque o jogo deles
então,
é amanhã.
Então iria de Mateuzinho. Eu acho que o Flamengo tem que botar o que tem de melhor hoje. Eu acho que o Arrascaeta e o Pedro, eu acho que para a final, eu acho que ele está vetado. Eu acho que o Pedro não tem com o Arrascaeta, sim. Tem uma pequena chance de jogar, mas o Pedro, você falou aí no Pedro, eu acho que o Pedro não vai conseguir se recuperar a tempo de estar a postos para a final. Mas eu sou partidário de que o Flamengo tem que ir com o que tiver de melhor agora contra o Corinthians. para a gente sentir como é que está o time que vai disputar a final com o Arrascaeta, quer dizer, aliás, sem o Arrascaeta, né? E estou muito curioso também para saber o que, que o Renato vai fazer para, voltando ao Arrascaeta, quem é que ele vai tirar do time, pô. O que está na cabeça do Renato, que já tem que estar pensando nisso, né? Eu, no lugar dele, estaria pensando já nisso. Quem é que vai entrar no lugar do Arrascaeta, estando em forma, logicamente, ele é titular do time. Quem é que eu vou tirar? Agora, quanto ao Corinthians ou Milton, eu iria de força máxima, sem dúvida nenhuma.
O que eu espero para quarta-feira? Eu espero aquela arquibancada lotada, a magnética fazendo a diferença, o time jogando bem, o time completo, o time entrosado e para ser aquela marca antes da viagem, último jogo do Maracanã, ser aquela grande festa e os jogadores levarem no coração esse momento dessa grande festa que vai ser quarta-feira para essa grande decisão. Concordo com o Sérgio, time titularíssimo, quarta-feira, do goleiro ao ponto esquerdo. E vamos lá, que agora é a hora da verdade, a hora que se separa os homens dos meninos, né? E que sejamos felizes na quarta e até o dia 27.
Bom, pessoal, então é isso. Queria agradecer aqui ao pessoal que nos acompanhou até agora, agradecer aos nossos membros participantes do podcast. Meu papel aqui como Bruninho, sou um pouco diferente, né? O Bruninho, ele tem todo um traquejo, né? Eu sou um cara mais musical, mas eu queria que você desse aí suas palavras finais, Sérgio, e já projetando a sua semana pré-Libertadores.
Bom, a minha semana pré-Libertadores, eu vou ver o jogo final no Rio de Janeiro, né? Eu preciso ir para o Rio de Janeiro. Então, tem algumas coisas para resolver lá. E eu preferia estar aqui em Campinas assistindo junto com vocês, mas eu vou para o Rio de Janeiro. E como eu teria que ir para o Rio de Janeiro de qualquer maneira, para resolver algumas coisas, eu vou ver o jogo, vou ver a final lá, mas vai ser só expectativa e espero que a gente faça um Aeroflá, como a gente fez da última vez. E eu acho que isso inflamou muito o time e pilhou o time, eles sentirem o carinho da torcida, sentirem a força da torcida, e já está programado aí um Aeroflá. E só que vai ser o Aeroflá antecipado, porque o Flamengo vai partir para fazer dois jogos no Sul, né? E vai embarcar direto do Sul para Montevidéu. Então vai ser um Aeroflá antecipado. E não tenha dúvida que o Flamengo, agora, assim como eu acho que o Flamengo tem que ir com o time titular contra o Corinthians, eu acho que o Flamengo tem que ir com o time todo reserva contra o Grêmio. Aí não pode arriscar. Aí tem que ir com o time reserva, não arriscar nenhum titular. São 4 dias antes da decisão. Esse jogo com o Grêmio, como eu sou a favor de botar força máxima contra o Corinthians, eu sou a favor de botar um time reserva contra o Grêmio. Não arriscar, que aí sim, seria arriscado. Se você, mesmo que você tenha uma leve contusão, como foi a contusão do Rodrigo Caio, que não se recupera muito facilmente, 4 dias é pouco tempo para se recuperar. Então, no jogo do Corinthians, você tem um pouco mais de tempo de recuperar. Se alguém, se ele tiver uma pequena lesão, porque se for uma contusão grave, tanto faz o cara se machucar contra o Corinthians, quanto no próprio jogo lá, pô. O cara pode chegar com 2 minutos de jogo, tem uma contusão grave, tem que sair. Então, eu acho que é força máxima contra o Corinthians e time reserva contra o Grêmio, que é o último jogo contra antes da Libertadores. E a torcida vai ser preponderante nesse jogo contra o Corinthians. O time sentir a força da sua torcida antes de partir do Maracanã. Como a partida vai ser antecipada, vai ser a despedida do Flamengo antes da final, né? Então, é a torcida lotar o Maracanã para o time sentir a força dessa torcida. E a minha expectativa, essas duas semanas agora, vão ser de expectativa total. Esperando essa final que, como eu já falei antes, eu espero que os dois times joguem bem. O Palmeiras jogue bem e que o Flamengo jogue bem. Porque, com certeza, nós ganharemos o jogo. Se os dois times jogarem bem, nós ganharemos o jogo. E eu estou com muita fé que a gente vai trazer essa taça. Só não estamos melhor no brasileiro porque por várias circunstâncias, que a gente já falou aí algumas delas anteriormente. Poderíamos estar pau a pau com o Atlético Mineiro, sem estar dependendo de queda de Atlético Mineiro, dependendo apenas, talvez, da nossa força só. Mas eu estou com uma expectativa muito boa para essa final. Eu acho que a gente, até porque a gente está acostumado a bater no porco, né? Eles, quando vem aquela camisa preta e vermelha do outro lado, eu acho que a perna deles treme um pouquinho. Então, a gente tem toda uma vantagem psicológica antes desse jogo. E se o time é atrapalhado, a gente ganha o jogo. A minha expectativa é total. Já estou me concentrando a partir de hoje. Essas 2 semanas vai ser partida, semana de concentração total para a final. Só lamento não ter conseguido ir a Montevidéu, porque eu só iria se tivesse ingresso garantido, e sem ingresso, eu seria muita gente que está indo até para tentar ingresso lá, tentar comprar com cambista, tal coisa. Tem uma turma aí de amigos meus lá do Rio. Juntaram 3 aí, estão indo de carro, sem ingresso, todos 3, para tentar comprar de cambista lá no Uruguai. Agora, eu falei para eles: olha, vocês estão correndo um risco, porque, a não ser que eles não achem que vocês vão para o jogo, porque essas caravanas que estão indo não vão passar se não tiver ingresso. Eles não vão deixar entrar no Uruguai, não. Senão, eu acho que eles vão exigir ingresso dessas caravanas que estão indo. Se quem não tiver ingresso, eu acho que não vai entrar no Uruguai, não. Agora, um carro pode ser que os caras não. O cara não precisa dar pinta que vai para o jogo, né, pô? Mas as barreiras sanitárias, não sei quais serão as barreiras sanitárias também, e as barreiras administrativas, né, que eles vão fazer. Mas eu gostaria de estar lá em Montevidéu. Mas eu acho muito arriscado você ir sem ingresso. E estou concentrado já a partir de hoje, Milton. É 2 semanas de concentração. Quero agradecer a você, Milton, e o Guga, a oportunidade da gente debater sobre o Flamengo. Flamengar é muito gostoso, e principalmente Flamengar com pessoas inteligentes é muito bom. E a nação, toda a nação da Embaixada Flacampina, mais uma vez, parabéns pela nossa promoção à embaixada. E Vandão, mais uma vez, palmas para você, meu amigo. Parabéns pela. Eu sei que muito disso aí foi fruto do seu trabalho. Boa noite a todos e muito obrigado a quem vai nos ouvir posteriormente.
Boa, Sérgio. E aí, Guga, suas palavras e sua programação até dia 27.
Rapaz, cara, eu já tô já tenso. Já algumas semanas pensando nesse jogo, tenso, imaginando, voltando a memória a 2019, vendo vídeos, e já tô no clima, já com mão gelada, mão suando, porque é mais uma data muito importante da nossa história, e a gente não pode deixar passar essa oportunidade. Então, eu até vou pedir desculpas ao pessoal da Embaixada Flacampinas, que a chance de eu assistir em Campinas se reduziu muito, porque eu preciso confessar que eu sou muito supersticioso em futebol. Então, eu veio para o Rio, tem um barzinho lá no Rio de Janeiro, no bairro que eu morava, em Campo Grande. Vou fazer aqui o Mexendo do Bar do Fausto, que é um bar icônico, um bar que eu nunca vi o Flamengo perder, e eu vou para lá, porque eu tô com muito, muito tenso, muito tenso, muito tenso. Vai eu e minha filha. Vamos para lá, para o Rio. Assim, a não ser que aconteça alguma coisa diferente, a gente vai ficar em Campinas. Mas, a princípio, é sim, Rio de Janeiro. E domingão, dia 28, se Deus quiser, esperando os jogadores com a taça na Presidente Vargas. E já no clima do nosso
Uma dor.
Mengão. Uma dorra. Chegou a hora, chegou a hora. Dia 27 é nós. Não vamos deixar passar essa oportunidade. Até lá, tenso aqui, mas confiante no Mengão. Um abraço a todos, abraço Milton, abraço Sérgio, abraço Embaixada Flacampinas, abraço Nação Rubro-Negra e até dia 27.
É isso aí, pessoal. Então, ficamos por aqui o nosso podcast. Obrigado, Google. Obrigado, Serjão.
Musiquinha final,
Posso te
Milton.
garantir que a minha tensão também está alta. Vai ter, Serjão, fica tranquilo. A minha tensão também está alta. Eu realmente não sei direito ainda que pensar para os outros três jogos. Eu acho que Corinthians tem que ser 100%, o Inter mais ou menos, o Grêmio menos do que mais. Já li aqui, acabei de ler, tá? O Rodrigo Caio só volta a jogar dia 27. A Arrascaeta não joga contra o Corinthians, vai jogar meio período contra o Inter e talvez o jogo contra o Grêmio. Estão analisando em função do que ia acontecer contra o Inter. Mas o Rodrigo Caio só volta a jogar, ele poderia jogar contra o Inter, mas vão poupar para ele jogar somente contra o Palmeiras, porque a lesão dele não foi muscular, foi uma pancada. Menos mal, mais fácil de ser curado. Isso eu acabei de ler aqui, tá? Queria aqui agradecer muito, muito ao presidente Vando. Eu acho que essa função de presidir um grupo e ter que lidar com divergências de todos os lados não é fácil, não é, tá? A gente tem as pessoas críticas, eu sou um dos críticos, mas eu sei que ele faz isso de coração. Eu acho que esse título de embaixada da Fla Campinas, além de fazer de todas as pessoas que fazem parte, também é muito responsabilidade dele. Faço as palavras do Sérgio as minhas. Queria também agradecer muito ao Bruninho, porque o Bruninho toca esse podcast aqui com uma classe que eu tô longe de conseguir fazer, né? Mas, como eu disse, hoje ele não quer tirar o chinelo. Amanhã ele põe a bota para fazer a edição. Pessoal, muito obrigado a todos. E dia 27 estaremos todos juntos. Quem quiser, lá no Vidote, vamos lá lotar aquele bar. Vamos fazer uma festa muito grande, né? O pessoal da Fla Campinas, o grupo, as pessoas que quiserem se aproximar, procurem-nos nas redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no Facebook e estamos no Instagram. E venham para nossa festa, porque dia 27 a gente vai ganhar o Palmeiras. Carioca, cadê você? Você tinha que estar aqui hoje, Carioca. Porque hoje o Rogério Ceni fez a melhor partida do lado de fora do campo num jogo do Flamengo e você não tá aqui para ouvir o Milton falar isso para você. Essa é a minha única mágoa com você hoje, meu amigo Carioca. Um grande abraço para todos. Nação, saudações rubro-negras e rumo ao Enia e rumo ao Tri da Libertadores. Mengo!